Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Respeitável público, estamos aqui numa live queridíssima, aonde o tema, o como nós chamamos aqui, o menu, não poderia ser tão apropriado, que falaremos de Wilder Fist, um sistema maravilhoso com a presença do ilustre Mestre Pedroca.
E aí, belezinha? Pô, empolgadíssimo pra poder falar sobre SRPG que, surpresa ou não, se deu muito bem aqui no Brasil. A gente ficou muito contente com isso.
As terras tupiniquins falando mais alto do que o resto do mundo.
É verdade, é verdade. A gente vai falar sobre isso hoje também.
Exatamente. Como sempre, temos... A gente vai deixar agora o jabazinho pro final, porque temos muita coisa pra falar sobre.
Ou se temo!
Mas... Vamos lá. Começando justamente, já que você mesmo puxou esse gancho, vamos aprofundar sobre justamente o Wilder Fist ter feito mais sucesso no Brasil do que na maior parte do mundo. Como é que foi a resposta da própria Cupcat e também... eu esqueci o nome da...
Da Horrible Guild.
Isso.
Cara, o Wilder Fist, a gente... qual foi a jornada que o Wilder Fist fez, né? Como um dos diretores da Cupcat, a minha função também é procurar títulos que sejam interessantes, que acha que faz sentido com o mercado brasileiro. E quando eu ouvi falar de Wilder Fist, eu falei, cara, isso tem 100% cara de jogo Brasil, assim, sabe? Tem uma carinha de jogo brasileiro, assim.
Uhum.
E aí foi justamente isso, né? Corremos atrás, começamos a negociação, fizemos uma conexão muito legal com os italianos da Horrible Guild, e eles toparam da gente publicar esse RPG no Brasil. A resposta do público brasileiro foi incrível, assim, foi maravilhosa, maravilhosa, foi um sucesso. A própria Horrible Guild liberou pra gente fazer biomas brasileiros em Wilder Fist, então produzir conteúdo próprio também, isso foi muito legal. E aí... A parada foi meio que crescendo naturalmente, assim, né? A gente foi batendo meta depois de meta, né? Tipo, financiamento coletivo. É um jogo com uma, tipo, tiragem legal, assim, pro mercado brasileiro. E aí vem a surpresa, né? A gente, pô, assim, o Kickstarter brasileiro, né? O Catarse brasileiro, o crowdfunding brasileiro foi enorme quando a gente compara também como foi o Kickstarter lá fora, né? Então a gente tem, eu acho que, assim, tirando inglês como a língua básica do tipo jogo, português é a segunda língua mais publicada do mundo em tipo Wilder Fist, né? Então, os brasileiros dominaram completamente aí o cenário internacional desse jogo. E tem uma história muito legal por trás disso também, que o que aconteceu também que foi muito interessante foi que o Play Raymond fez um vídeo sobre o jogo antes da gente anunciar que a gente ia lançar. E a galera ficou muito empolgada com o jogo e tal, e começou a entrar no tipo, servidor de Discord deles. E o servidor de Discord americano, de repente, tava tomado por tipo, brasileiros falando português no jogo, assim. Então foi um processo interessante, assim, bem, bem, bem legal. Eles falaram pra gente com todas as palavras, tipo, pô, os brasileiros dominaram completamente o nosso Discord. E a gente sabe como é que brasileiro é, né, cara? É. Brasileiro, porra... Os caras são, assim, intancáveis. E aí, quando teve a versão brasileira, a galera gringa também super, super apoiou, ajudou a divulgar. Os próprios backers do projeto em inglês e italiano foram super legais com uma comunidade, deram o maior suporte, ficaram interessados nos biomas brasileiros também. Então a gente vai ter os biomas brasileiros enviados para a Horrible Guild, para a Horrible Guild depois poder também enviar para os apoiadores dele. Então, assim, foi um tratado muito legal, assim, oh, sabe?
Que legal, não estava sabendo, eu não sabia que realmente... Eu também eles iam publicar para o resto da galera, os biomas brasileiros. Pô, que forma... Pô, bacana, muito bacana.
Sim, muito legal, muito legal, assim. A gente teve uma como é que eu vou dizer? A gente teve uma coisa muito transparente, vai, muito transparente com a Horrible Guild. A gente falou, cara... O público brasileiro tem muito interesse de jogar os jogos em português, mas o público brasileiro também tem muito interesse do jogo para a terra brasileira, sabe? Pensar em aventuras, em conteúdo que faça sentido pro nosso modo de consumo e de produção. Então, quando a gente propôs para eles de fazer isso, eles foram super solícitos, assim, super solícitos. Os caras foram maravilhosos, assim, sabe? Então, a gente tem muita... Assim, nós somos muito gratos a isso, né? Acho que foi uma tipo, parceria, tá sendo uma parceria maravilhosa, que eu acho que só tem a crescer. Acho que Wilder Fish talvez seja o começo de uma parceria entre Capcat e Horrible Gears, assim.
Isso que todo mundo gosta de ouvir. Principalmente quando vem realmente com uma coisa que, querendo ou não, Wilder Fish é um sistema que pega umas temáticas muito interessantes pra gente. Porque é um sistema que, apesar da ter o que heróico, ter o que de aventura, o foco dele, querendo ou não, é preservação ambiental. É cuidar das criaturas, é você... tomar conta do meio equilíbrio, que não tem mais o que falar além de maravilhoso, principalmente, né, a Jujubia sabe que eu sou
não
apaixonado por Beast Tamer.
Sim, pô, só de saber que eu fiquei doida quando eu tava conversando com o Detona, e aí ele tava me explicando que, mano, dá pra você fazer, tipo, sei lá, uma fazendinha, dá pra você ser feliz, assim, com os bichinhos, e é isso, mano, eu fiquei tipo, cara, que sim, loucura.
Assim, o Wilder Fish, ele tem, eu acho que ele acerta muito no tom, o tom do jogo é muito legal, assim, a proposta dele é bem direta, tipo, você é um Wilder, né, é um feral, você tem essas partes de monstros no seu corpo, e a sua função é trabalhar em prol desse equilíbrio que existe nesse mundo, nessa Terra Una, em que ela está sofrendo por um vírus, por uma doença que está se tipo, espalhando entre as criaturas e transformando ela em monstros sedentos por sangue e destruição. Então, quando você elimina um monstro, você está agindo em prol desse equilíbrio ambiental, né? Então, assim, ele tem um discurso de equilíbrio ambiental, ele tem um discurso ambientalista, mas ele não é um jogo chato, sabe? Ele não é um jogo tipo, bandeira verde. Não é. Ele é dar porrada em monstro, ele é tipo Monster Hunter. É descer o cacete no monstro, comer ele depois, sabe? E eu acho que esse é o grande acerto de Wilder Fish. Assim, a proposta do jogo é muito direta. O fato da Horrible Guild ser uma empresa com muita experiência em board game faz com que o jogo tenha uma pegada de board game no melhor sentido, tipo, o jogo ele é muito bem orientado nas fases, essa é a fase de exploração, essa é a fase de caçada, essa é a fase de combate, agora vocês cozinham e comem, sabe? E eu acho que isso é um ponto muito positivo do jogo, ele a todo momento você sente que você tá jogando a proposta do jogo, sabe? Ele não tem muito do que aqueles outros jogos têm, que são muito abertos, tipo, agora a gente vai ter que criar uma house rule porque agora não tem muito... Não, o jogo tem uma proposta clara, então tem regra pra tudo, sabe? Isso deixa o jogo muito, muito fluido, na verdade, até mais do que as pessoas imaginam, assim, sabe?
Nossa, inclusive, uma coisa que eu tava pensando aqui quando eu tava lendo o livro, porque eu dei uma olhada no conteúdo, inclusive, como você mesmo falou, quando eu conheci o Wildfish pelo Ray, quando ele fez aquele vídeo, eu tava vendo lá o TikTok e eu faço, até hoje, meio que eu faço um pouco parte da comunidade e tudo mais, e tipo, eu conheci, aí eu falei, pô, interessante, aí eu fui procurar o conteúdo inglês, porque eu falei, cara, eu gostei do sistema, então eu quero dar uma lida sobre, foi aí que veio, que falou assim, vão trazer para o Brasil, que eu me enchi de alegria, que graça, e então entra uma nova pergunta que eu quero fazer. Como foi o processo de adaptação dos nomes, das coisas para o idioma brasileiro?
Boa pergunta. Assim, a gente teve um processo de construção da tradução. Assim. A gente teve que primeiro entender da onde que o jogo estava buscando referências, né? A Casey, que é a autora, ela é muito clara nas referências dela, ela fala sobre essas referências abertamente no livro, então assim, a gente não podia ignorar Dungeon Mesh, a gente não podia ignorar Monster Hunter, existe muito de como que a gente traduziu o livro com base com como que essas coisas foram traduzidas para o Brasil, então a gente também tinha que tipo, entender nome de pratos, por exemplo. São pratos típicos de culturas que existem no nosso mundo que foram adaptados para Wilder Fish, então a gente teve que pensar a logística desse nome também, porque senão ia ter muitos ensopados de, sabe? Uhum. E é diferente, é um caldo, é uma sopa, o que que é exatamente? Então teve também uma coisa muito, muito, muito divertida de ficar procurando quais eram os pratos que existem na nossa língua e tentar achar as correlações de Wetherfish nele, assim, sabe? Então, uma fritada, uma farofa, né? Farofa, por exemplo. Farofa é uma coisa que, pô, é farofa, entendeu? Farofa é farofa. Mas existem outras coisas com outras palavras em outros idiomas que, no fundo, é meio que é farofa. Então, a gente teve que adaptar isso para pro jogo. Um outro desafio também que teve é a forma como é escrito as habilidades no jogo de Wetherfish. Porque no original, em inglês, o que que acontece? Você faz... quando você vai fazer um teste, você combina um estilo e uma habilidade, né? Então, em inglês, você faz um, tipo, um Mighty Strike, né? Isso é em inglês. Então, ele tem, tipo, um adjetivo e ali um substantivo barra verbo ali. Em português, a gente teve que pensar no contrário. Então, ao invés de ser um Mighty Strike, né, um poderoso golpe, teve que ficar golpe poderoso. E essa pequena mudança de língua, a gente teve que rediagramar muita coisa do livro. Porque coisas que não cabiam. Então, o trabalho de diagramação desse livro também foi meio que uma dor de cabeça positiva, para ele ficar direitinho, assim, sabe? Teve muita discussão, vai e vem, de como traduzir os estilos, né? Que são 4 estilos diferentes que tem no tipo personagem, que são tipo os teus atributos. E aí a gente teve que ficar discutindo, o que que é tricky, né? Então, tricky, a gente trouxe a palavra sagaz, né? Porque ele é meio inteligentão, ele é meio safadão, meio tipo safaducho, então sagaz meio que faz sentido.
Mas, assim, malandro.
É, a gente pensou até em malandragem, né? Em malandro, a gente pensou em, é um golpe malandro. Só que malandro, às vezes, pode ter uma conotação, dependendo do estado do Brasil que tu tá, diferente. Então a gente teve que também entender isso, assim, a língua brasileira, falando sobre tradução agora, né, a língua brasileira, ela é muito rica no que diz respeito a regionalismo, né, a gente tem, por conta do tamanho do nosso território, a gente acaba tendo uma diferença muito grande de idioma de um local para o outro, né, por conta do tipo, regionalismo, coisa que às vezes, sei lá, no inglês... Só que isso não existe tanto, assim, né? Eles não têm tanto regionalismo de uma palavra ter sentidos diferentes dependendo do local que tu tá. Eles têm palavras diferentes. Então, teve um problema ali de tipo, tradução que a gente teve que tipo, resolver ao longo dos meses, assim. E que tomou um certo tempo, sabe? A gente teve vai e vem, né? A Dorva colocou ali, inclusive... Que capcioso era meio meme. A gente tinha uma discussão ali de chamar os sagaz de capcioso. Então, enfim, foi um processo um pouco demorado, mas que deu tudo certo.
Que bom. No fim, tipo, realmente é um processo que demora esse tipo de coisa, porque você tem que ficar pensando no que vai dar certo, como você pode transparecer o que você quer pro próprio sistema sem que fique confuso pros outros. Que, inclusive, o El que tá aí no chat da Twitch agora, eu tava lendo com ele o sistema, quando a gente leu um pouco do sistema em inglês, e a gente tava pensando, cara, como é que eles vão traduzir, por exemplo, Ark Steel? Aí a gente tava pensando, pode ser aço arcaico ou qualquer coisa assim. Aí quando a gente viu arcaicaço, eu falei, peraí, como é que li isso? Aí eu comecei, arcaica, aí eu fiquei num jogo até eu conseguir sair. Aí a primeira vez que eu consegui falar, aí eu engatou. Mas antes disso, foi um trava-língua.
Sim. Eu acho que esse é o... Arcaicaço é um bom exemplo de como que a gente... Qual foi o nosso approach para a tradução do jogo, assim, né? Tipo, a gente queria que o jogo tivesse uma sonoridade brasileira. E arcaicaço, a gente tava conversando, que é o aço arcaico, né? Aço arcaico parece uma coisa vinda de Dungeons and Dragons, né?
Sim.
Uma espada de aço arcaico. Agora, uma espada de arcaicaço, assim, é meio esquisito, parece que foi uma... que é um neologismo... trocado ali, e lembra muito a lógica de construção de linguagem que o livro tem pro inglês. Então a gente teve que criar novas palavras de fato, sabe? E cara, é um jogo de fantasia, tipo, tudo bem criar a palavra nova, sabe? Assim, se a gente aprendeu a falar goblin, elfo, a gente aprende a falar arcaicaço, sabe? Não, é de boa, sabe?
O Gabi Gigando falou que Raizanguijo ficou um nome incrível também.
Exatamente.
Eles fizeram um ótimo trabalho nessa parte, tipo...
É, a equipe de, tipo, tradução foi muito feliz, assim, muito... Acertou muito em cheio, sabe? A gente trabalhou com 3 tradutores, a gente trabalhou com a Nádia, com a Gabi e com o Chewy, e os 3 trabalharam muito nessa perspectiva de entender a proposta linguística do jogo, e a partir dessa proposta linguística, criar uma coisa nova, né? Então, a gente optou por não manter os nomes em inglês dos monstros, porque a gente não tem os mesmos nomes de bichos na Terra, né? Um lion e um leão tem 2 nomes diferentes, né? Então, nada mais justo que também fosse dessa forma para Wilder Fist.
O Reizo falou do Fagurila também.
Fagurila. Fagurila também é bom.
É muito bom. E, inclusive, já que a gente tá nessa temática das criaturas, eu tenho uma pergunta pra te fazer, Pedroca. Tem alguma criatura que você fala assim, ah, esse é meu queridinho do bestiário? Você fala assim, ah, esse é meu queridinho.
Cara, o queridinho do bestiário, a gente tem um preferido na Capiquete que a gente brinca, que é o Mamudo. O Mamudo pra gente... Foi tanta piada com o Mamudo, Mamudo pra cá, Mamudo pra lá.
Na minha mesa acabou, também.
Que acabou virando meio que o monstro predileto, assim. Mas assim, eu gosto muito dos monstros aquáticos de Wilder Fist, principalmente mecanicamente falando.
Sim.
O Wilder Fist consegue fazer um combate aquático divertido, difícil, mas ainda assim divertido. Como ele não trabalha com grid, ele trabalha com distância relativa... Isso torna o combate aquático muito mais possível, eu acho, assim, sabe? O mesmo é válido para combate aéreo, combate 3D, que é o que, pô, você vai caçar monstro e o cara voa, tu tem que ter uma mecânica bem interessante para isso, né?
Sim. Eu queria saber qual que é a tara dos caras com o monstro que era pra estar debaixo d'água e voa.
Ela comentou isso.
Né? É verdade.
Tem alguma coisa com água viva que era pra estar debaixo d'água e voa, assim.
É. Eu acho que isso tem... Verdade. Acho que isso tem a ver com um denominador comum ali, que... Pelo menos eu tive essa impressão. Eu não tive a oportunidade de tipo, falar com a Casey, mas eu tive a oportunidade de falar com o Francesco, que foi um dos game designers e o editor do livro, que é... Tem um pouco da lógica por trás dos monstros de Avatar, sabe?
Ah.
E aí Avatar tem um pouco disso, né? Um monstro que deveria estar na água, ele tá voando. Um monstro que deveria estar voando, tá debaixo da água, sabe?
Uh-huh.
É um raio aqui agora que talvez... Se eu cair, você já sabe o que foi.
É.
Tá sinistro aqui.
Inclusive, tem uma pergunta ali no chat que ela é muito boa, eu vou trazer ela, mas eu só tenho que fazer essa pergunta aqui primeiro. Que foi uma coisa que particularmente me encantou muito nesse sistema, que foi... Justamente o quão bem detalhado é a descrição de cada um. Tipo, eu me senti lendo como se fosse uma entrada de um livro de biologia de cada um dos monstros. Ou das criaturas. Porque eu acho que o termo monstro não se aplica muito bem pra elas. Mas, tipo, eu acho que é muito impressionante. E quando, na primeira vez que eu li, eu falei assim, eu ri um pouco, nossa, bem detalhado. Aí depois disso, eu caio a ficha. É um sistema de preservação ambiental. Você precisa saber se o bicho tem mais de um parceiro, se ele é monogâmico, como ele se reproduz, a dieta deles. Isso é importante.
É. Assim, tem uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu tive o primeiro contato com o... Como é que eu vou dizer? Quando eu tive o primeiro contato com o jogo, o meu medo era que o jogo fosse somente vamos matar monstros e fosse uma pegada hack and slash, sabe? Porque eu acho que, se essa é a proposta do jogo, talvez um board game seria melhor, né? Tu tem aqueles boss, né, tipo boss battle, né, alguns tipos de tipo board games que são isso. Agora, quando eu entendi que a proposta do jogo é o ecossistema, a coisa muda de figura. Porque daí não é só o monstro, É o monstro e a relação que ele estabelece com aquele ambiente, com aquela região, com as regiões próximas, quais são os monstros que ele caça, quais são as partes do corpo que ele utiliza para poder fazer as coisas, como que isso pode ser transformado depois em habilidades para você. Isso muda o jeito como tu encara o jogo. Ele deixa de ser um jogo sobre vamos matar monstros e se torna um jogo sobre vamos explorar essa região que está repleta de monstros e entender as relações entre eles, né? E a gente fez isso com a nossa mesa, né? Quando a gente trabalhou a Besta de Guyan, que era uma mesa que a gente fez no canal da Capcat, a aventura era sobre a região de Guyan, né? Tinha aquela regiãozinha de tipo Guyan, e tinha uma besta solta, e eles tinham que investigar ela. Então era um jogo muito menos sobre matar a besta, e muito mais sobre explorar a região, sabe? E isso acho que trouxe uma coisa muito, muito única para a experiência de jogo, assim.
Dá um tempero, se podemos falar assim.
Uma coisa interessante. Desculpa, Pedroca, assim, uma coisa que eu falou nisso, né, e a conexão com o Avatar, que, então me parece muito uma coisa assim, como o Avatar tem aquela coisa mais espiritual para cima, mas o que importa é como, tá, se eu vencer lá o Senhor do Fogo, como é que isso afeta todo o planeta? Como é que afeta a região? Então essa interconexão, essa interdependência, vamos dizer assim, é muito interessante, é muito, como é que é?
Cadeia alimentar.
É, mas é mais que isso, porque não é só a cadeia alimentar, ela é também dos povos, da economia, da cultura, de tudo. Sim, isso.
Eu acho
tem um termo para isso.
Eu acho que esse isso que tu fala, Ricardo, é muito da visão que a Horrible Guild trouxe para a relação que o jogador tem que estabelecer com o jogo. Porque, de novo, ele não é um jogo sobre matar monstros. Ele é um jogo sobre proteger o ambiente. Você caça monstros porque você precisa proteger esse ambiente, né? E, inclusive, tem uma tipo, mecânica muito, muito legal, que é essa mecânica de equilíbrio, né? Do quão equilibrado esse ambiente está, né? Da harmonia que esse ambiente está. Então, você faz coisas para pontualmente aumentar a harmonia ou diminuir a harmonia. E a harmonia que você tem com o seu grupo, com o ambiente à sua volta. Então, isso cria uma relação... Uma relação até de jogo mesmo, assim, entre jogadores, entre personagens, enfim, de alguma forma, muito mais interessante, eu acho. Muito mais profunda, sabe? Do que somos um grupo de caçadores e nós matamos monstros, sabe? Então, Wider Fish tem essa pegada a mais, assim, que é essa conexão que as pessoas estabelecem com elas, né, com elas mesmas, com o mundo em volta, com o equilíbrio das coisas, isso é muito foda.
É, porque matar por matar é muito fácil, né?
É.
Aí, tipo, tem uma entrada no livro até que fala, tipo, que quando se mata os predadores, aí acontecem lá os negócios, e no fim a terra toda morre, no final, sim, sabe? Tipo, vira sim, todo um deserto.
E sim, isso é muito bacana, porque isso é baseado em estudo científico.
Sim.
Sim, sim. Sim, não.
Contrataram cientistas para fazer o livro. Não.
É.
Nada tirei isso da minha cabeça.
O jogo não tenta ser diferente da proposta básica dele, assim. Ele tem um sistema de crafting simples, porque ele não precisa de um sistema de crafting completo. Ele tem um sistema de combate de caça, porque ele é um jogo sobre caça. Ah, mas eu quero lutar em cima de veículos. Cara, não é a proposta do jogo, entendeu? Tipo, não é essa a proposta, assim, sabe? Eu acho que isso torna, na minha opinião, torna o jogo muito mais rico, sabe? Muito mais interessante do ponto de vista de desenvolvimento do jogo como um todo, assim, de campanha. Tu consegue mergulhar num tópico mais profundamente, sabe? Acho que, assim... Quando você faz, vou fazer uma campanha de D&D, de Dungeons and Dragons, sobre caçar monstros. Cara, tu vai ter que criar um monte de house rule, tu vai ter que desenvolver um monte de regra esquisita, umas coisas meio estranhas, e aí vai ficar fica aquela sensação meio amarga na boca, porque, assim, parece que a proposta do jogo não é essa, tem um monte de mecânica que tu vai deixar de lado, sabe? Enquanto que, quando tu pega um jogo que é feito pra aquilo, porra, todas as ações do jogo parece que fazem muito sentido, assim, sabe? Sim. Mesmo quando você quer jogar mesmo quando você não tá jogando muito atento, assim, o jogo anda, sabe? Ele não precisa de muito esforço por parte do narrador para que ele ande. O jogo anda super bem sozinho, sabe?
Tanto que uma coisa que eu achei, foi um choque mesmo que eu tive, porque eu tava acompanhando, eu, glória a Deus, consegui juntar um dinheirinho, peguei. Tanto que é uma pena, porque como eu tava rezando, até tava perguntando sobre o negócio dos envios há um tempo atrás, porque eu queria muito fazer essa live com o meu aventalzinho. Eu Sim. queria muito fazer a live com o meu aventalzinho. Sim. Mas, infelizmente, não deu tempo. Mas uma coisa que eu adorei no sistema, eu tava acompanhando, tipo, assim que tinha uma atualização, eu tava olhando. Quando saiu o Guia Rápido, eu tive uma visão completamente diferente do mundo da Terra Una do que quando saiu a versão completa. Porque quando eu li a versão do jogo rápido, eu pensei, tá, os ferais, eles são meio a pá da sociedade, eles ficam mais lá no canto deles, eles cuidam mais da natureza. Quando eu pego a versão completa, não, eles têm restaurante, eles são, tipo, muito integrados na própria sociedade. Eles podem até serem mal vistos por algumas pessoas, mas eles têm uma integração na própria sociedade humana do ambiente. O que eu falei, porra, abriu, sabe? Abriu o terceiro olho. O mundo Sim. expandiu pra mim depois que eu li essa entrada.
Então, Eu acho que é como o jogo ganha, assim, sabe? Ele não tá querendo ser um tipo, nossa, olha só, você está jogando com um cara que ele poderia muito bem ser mal, sabe? Tipo, ele poderia ser malvado. Não, você tá jogando com um cara que tem uma função específica numa sociedade. Essa sociedade funciona dessa forma e esperem que você faça isso, sabe? Eu acho que isso torna o jogo muito mais cheio de vida, sabe? Tipo, pô...
Dá um brilho.
Muito mais, assim. Eu não sei, assim, eu gosto muito de como que ele estabelece a relação entre personagem e mundo, sabe? Acho que ele não tenta ser um jogo sobre heroísmo. Ele tenta ser um jogo sobre equilíbrio. E é difícil manter o equilíbrio. É muito difícil. Às vezes é mais difícil do que ser herói, sabe? E aí é por isso que eu acho que ganha-se muito, muito em cima disso, sabe?
Não, com certeza. E outra coisa que eu adorei no próprio sistema é o fato de que a história é contada do ponto de vista de um historiador ou historiadora, porque o sistema deixa aberto isso.
Sim.
É muito legal porque o próprio livro fala, ó, você pode fazer o que quiser, porque você está lendo do ponto de vista de alguém que estudou sobre esse negócio. Mas se você quiser refazer, quiser mudar a história, à vontade, porque pode ser que uns pedaços da história se separou. Tanto que tem um trecho aqui do livro, que tá até aqui aberto, que eu estava lendo com a Jujuba ontem, que eu adoro. Que quando o narrador ou a narradora estava falando sobre, nos ferais, tem uma parte falando assim, sobre meus ressentimentos. Não importa quem sejam, todos os ferais sempre me frustram. Por uma razão, quando pergunto como eles cozinham carne infectada por frenesi, para que seja segura para consumo, a resposta é sempre a mesma. Com amor, eles me dizem. Entendo que isso significa que o processo requer atenção meticulosa aos detalhes e conhecimento específico da espécie, mas não posso confirmar isso. Uma melhor compreensão dessa técnica pode levar à cura do frenesi, mas mesmo os ferais com quem tive maior intimidade não queriam ou não podiam compartilhar seus segredos comigo. Quando eu li isso, a minha mente já começou a teorizar. Não, é aí o que eu coloquei, pelo menos na minha cabeça, foi, não é que eles não falam, não é que eles não querem falar, é porque eles não sabem, é instintivo como
cozinhar a parada. Foi isso que eu pensei também.
Sim.
Nem eles sabem como que eles fazem.
Eu acho que um jogo que traz muitas respostas é um jogo que te permite pouco jogo. Faz sentido?
Faz.
Se o jogo tá o tempo inteiro te falando, o mundo funciona dessa forma, ah, você quer saber a resposta pra essa sua pergunta? Vá na página 23. Então, por que que eu tô jogando um jogo narrativo? Eu tô jogando um jogo na... Assim, eu fico... Agora vem uma... Eu fico indignado quando eu vou jogar uma mesa de alguém e a pessoa quer contar uma história sozinha. Eu fico indignado, acho uma perda de tempo, pô, poderia estar lendo um livro que eu estaria ganhando mais. Mas eu também me sinto dessa forma, toda vez que eu vou ler um livro de jogo, algum RPG, E ele tá o tempo inteiro me explicando como que o mundo funciona. Eu não quero que alguém me explique como que o mundo funciona pra todas as coisas. Eu quero jogar e descobrir, sabe? Eu quero que aquele mundo que eu tô jogando seja o meu mundo. E eu acho que o Wilder Fist tem isso bem forte, assim. A gente tem um relato de um narrador que a gente não sabe se é confiável. A gente tem ali uma perspectiva de alguém. Eu não sei se essa pessoa é confiável, entendeu? Sei lá, não sei. Eu acho que existem algumas propostas que o jogo traz que são justamente propostas de coisas abertas, assim, sabe? Tipo, de narrativas abertas, que a gente não tem a resposta final. E isso, pra mim, cara, é... Assim, não tem preço. Isso, pra mim, não tem preço. Tu poder jogar um jogo em que tu vai descobrir como que o jogo funciona de fato na mesa, cara... Incrível, assim, sabe? Incrível. É uma coisa que a gente tentou trazer pra Skyfall também, de dar algumas respostas e não dar outras.
Nossa.
Na sua mesa... Ah, por que que tal coisa funciona desse jeito? Cara, não sei. Descubra na sua mesa. Tipo, a gente não sabe, tá ligado?
O Gabo falou, a maior força do Wilder Fist, assim, incompleto, né?
É.
Incompleto entre aspas, né?
Eu acho que é vago a palavra.
Entre aspas.
Que eu acho
porque
que...
Fala, Pedro.
Não, fala.
Não, porque uma coisa que é muito bacana em muitos RPGs é rumores e boatos. Você, como autor, tu sabe, eu escolhi essa linha, eu criei esse mundo e levei essa linha. Mas eu vou dar a dúvida, o benefício da dúvida, se aquilo é ou não verdadeiro.
Sim. Não, eu acho que esse é o... Assim, esse é o caminho, tá? Esse é o caminho de verdade, assim. Se a gente tá o tempo inteiro dando respostas, a gente tá o tempo inteiro preenchendo a lacuna que os jogadores deveriam estar investigando. E aí o jogo ele não acontece, né? Então, o Wilder Fist ser propositalmente aberto em pontos que são pontos críticos, ele permite que existam mais jogos. Tipo, no lore de Wilder Fist existem os gigantes, que são criaturas humanoides, que são as criaturas humanoides que comandam o mundo. Eles são os nobres, eles são os verdadeiros... enfim, os verdadeiros... reis ali daquela região. Beleza. Como que os gigantes viram gigantes não tem exatamente explicado em detalhes.
É teorizado.
O que que eles mandam nas coisas, não sabemos. Qual a relação que os gigantes têm com os monstros, também não é explicado em tipo, grandes detalhes. A gente tem alguns hints, algumas coisas abertas, e outras a gente não tem, sabe? E acho que cada mesa vai descobrir como que isso funciona, sabe?
De uma certa forma, eu vou fazer uma comparação que eu não sei se vai ser tão certeira assim. Esse tipo de estrutura narrativa, onde deixa muita coisa vaga, lembra muito jogos como, por exemplo, Shadow of the Colossus, onde a beleza é não ter informação. Onde a sua mente serve pra preencher as lacunas. E é um sentimento que, tipo, você não tá tratando o seu player como uma pessoa estúpida. Você não tá pegando a mãozinha dele e falando assim, olha, você tem que vir pro norte porque o rei é malvado. Tem que matar o rei. Exatamente. Então, é uma coisa que quando você confia no player pra ele, no próprio player e no narrador pra cumprir os papéis que eles têm que cumprir, o sistema flui, o jogo flui. Pode falar.
Não, fala. Tô
não, é que eu ia puxar uma outra coisa.
Não, assim, eu acho que... O melhor jeito de fazer isso num jogo é escolher o que tu vai deixar em aberto. Tipo, o jogo de Wilder Fist ele não poderia deixar em aberto como que os ferais conseguem mais parte de monstro.
Sim.
Porque isso é a mecânica básica do jogo. Agora, as coisas que ficam em aberto são justamente as coisas que não são mecânicas. São coisas narrativas. A narrativa tu pode manter em aberto. A mecânica tem que ser direcionada, sabe? Faz sentido? Tipo,
sim.
Se eu escondo a mecânica, eu não consigo jogar o jogo, né? Eu vou ficar patinando em cima disso. Agora, se a mecânica é clara e o complicado, o que tá em aberto, o que tem que ser descoberto, é a narrativa, opa, então um jogo narrativo consegue acontecer. Porque eu tenho todas as coisas de jogo, mas não tenho as partes narrativas, né? Então, assim, eu elogio muito o trabalho da Casey, do Francesco, de, assim, toda a equipe da Horrible Guild, o design do jogo, as artes do jogo.
Nossa, sim. Lindas!
Absurdo, assim, sabe? E é muito diferente do que a gente tá acostumado de fantasia no Brasil. Pô, tem aquela sessão que tem os pratos típicos naquele estilo Ghibli, cara. Nossa senhora, velho. Eu tô olhando na página aqui do Kickstarter deles, né?
É uma judiação.
Cara, pô, os dumplingzinhos, cara, meu Deus do céu, cara. Vontade de comer gyoza até o cu fazer bico.
Tanto que a maior felicidade da minha vida foi, eu até mandei lá no grupo, que falou assim, o livro de receitas está disponível pra poder baixar. Falei, tá, vou ver. Porque estava tendo o questionamento no grupo se o livro ia ser pra receitas no RPG ou se eram receitas de verdade. A minha felicidade quando eu vi que eram receitas de verdade pra fazer.
Sim,
Eu só falei, yes!
Isso foi uma coisa bem longa de discussão dentro da Horrible Guild, que era tipo, vamos fazer um cookbook, né? Vamos fazer um livro de receitas. E eu sei que eles criaram, assim, eles desenvolveram um livro de receitas que seja... Que ele... Assim, ele é exatamente o que tu espera dele, assim, sabe? Ele tem as receitinhas, mas ele faz sentido dentro da tipo, aventura. Seria muito legal jantar uma parada dessa num dia de mesa de jogo, sabe? Uma coisa nesse sentido, assim. Eu fico bem empolgado com tudo, assim, que foi produzido de produtos de Wilderfish, né? Além do livro básico, a gente tem a caixa, que ela é linda. A gente tem as cartas, que são, cara, uma mão na... Assim, desde que eu comecei a jogar com carta na mesa, eu não consigo parar. A gente fez as cartas para o Skyfall, faz muita diferença ter as habilidades, as magias na tua mão ali. O Wilderfish, ele tem as cartas de monstros. Aí, ó, o baralho.
Baralhinho aqui.
A gente tem em Wilderfish as cartas de monstro, que são num tamanho de tarô. A gente tem as cartas de áreas, né, que são as regiões também no formato de tarô. E a gente tem um deck de cartas de condições e técnicas, que são as habilidades de fato que tu usa em Wilderfish. E assim, cara, é um combo, assim, de conteúdo, assim, que, cara, jogar isso na mesa de jogo, sabe, tesão, dá uma parada muito maneira. E aí tem a cerejinha do bolo, que é como que o escudo do mestre ele é construído, né? O escudo do mestre em Wilderfish, ele é estruturado de um jeito que, para os jogadores, né, fica uma ilustração zona maneira, que é aquela mão de tipo, gigante cozinhando monstros e coisas no meio. E pro lado do guia fica as informações de jogo. Só que tem um espaço na parte de tipo, dentro, que é um plásticozinho assim, que ele serve para tu colocar a carta. E aí, quando tu tá explorando uma área, pros jogadores fica virada a ilustração da área, pros jogadores se posicionarem um pouco melhor. Quando tu tá jogando, e pro mestre fica as informações da área para tu jogar ela. Quando tu tá jogando com um monstro, fica o monstro virado pros jogadores, com as informações que os jogadores têm acesso, e pro mestre ficam as habilidades que o monstro tem. Então tu não precisa de mais nada. Tu bota ali e acabou. Tipo, que tem legal. Tudo assim, sabe? Cara, é muito legal. Muito legal. Acho que esse, assim, eu sou muito chato com o tipo de produto que a gente vai colocar num tipo RPG. Porque no fundo você precisa de dado e livro pra jogar, não precisa de mais nada.
O resto tem, é só lucro.
É, o resto é a cabecinha. Agora, coisas tipo essa tornam a experiência de jogo mais gostosa, sabe? Tipo, mais completa,
mais saborosa,
sabe? Então, eu fiquei muito, muito massa, assim. Fiquei muito feliz com isso, assim.
Imagino. E, bom, Pedroca, estamos indo para nossa rodada final agora, porque por mais que esteja muito legal o papo, a hora chega. Então, nós vamos puxar aqui a rodada final, que basicamente vai fazer uma pergunta. E você também pode fazer uma pergunta pra gente, o que você quiser fazer.
Boa.
Já tem uma aí, tá?
E eu aqui tenho a pergunta que o Pedroca, o povo clama, o povo está clamando aqui no chat. Jamal perguntou, vamos ver quem mais aqui perguntou no chat da Twitch. Leon perguntou, cadê aqui? Eu sei que mais uma pergunta. Andarilho perguntou, que a coisa que todo mundo quer saber. Rola um spoilerzinho do livro das, do conteúdo brasileiro que vai vir?
Rola um mini spoiler, vai. Um mini, muito, mas muito mini, tá?
Muito mini, ok.
Então... Dos monstros do bioma brasileiro. Tem alguma coisa que você queira falar, Sil?
Não.
Tá. É, isso, isso. Eu vou passar muito por cima. Oi? Sei. Tá, bom, primeiro, qual que é a estrutura? Qual que é a estrutura, tá? A primeira coisa que a gente fez foi entender como que a gente ia criar isso. Então, a pessoa responsável, né? A game designer responsável por isso é a Silvia. E por que que a Silvia da Capcat é a melhor pessoa para poder pensar isso? Porque a Silvia, desde sempre, na Capcat é a nossa monster creator, né? A nossa monster designer. Então, a lógica de construção de monstros da Silvia é muito a lógica que o Otherfish usa. Você não pode, tipo, criar um monstro separado. Você tem que criar um monstro e a relação que ele estabelece com o ecossistema que ele tá, com o bioma que ele tá. Então, cada um dos biomas brasileiros, ele foi pensado numa relação entre qual que é o monstro central daquele bioma para, né, para esse conteúdo, como que ele afeta o bioma e como que o bioma afeta ele, né? Como que essas informações desse cenário fazem sentido para esse monstro. E aí, assim, pegando algumas vibes, é que eu tenho muito medo de dar um spoiler que eu não poderia. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que eu posso falar. Acho que tem uma região de plano geral aqui. Deixa eu ver se eu posso falar isso.
Eu ia te falar se tu pode falar, tipo assim, ah, vai ter um monstro tal, que eles estão querendo saber isso também. Ó, vai ter que ter o cachorro caramelo aí.
Isso. Entendi. Tá.
Pode ser, daí fica mais suave pra ti de repente.
Pode ser. Assim, tá, vamos lá. A gente tem um total de 7 regiões, né? E cada região tem um monstro icônico. Cada um desses monstros icônicos, ele trabalha propostas muito diretas, de tipo, bah, então tá, então esse monstro, ele é um jardineiro. Se ele é um jardineiro, ele tem essas características. O que a gente tentou fazer foi equilibrar para poder garantir o quanto que cada bioma estava sendo representado naqueles monstros com aqueles tipos. Então a gente fez um equilíbrio ali entre essas coisas. Aí depois disso, a gente passou para um pouco de design de monstro de fato. O que que precisava de informações ali para aqueles monstros existirem, para aqueles monstros viverem naquela região. E aí, assim, fato, tá? Algumas coisas que a gente vai ter que ter. Tipo, não dá pra gente falar de Brasil sem ter monstros icônicos, tipo, lobo-guará, mico-leão-dourado, né? Que são coisas que fazem parte da nossa fauna de maneira bem, bem, bem evidente. Agora, como é que é, amor? Até questões culturais foram, tipo, levados em consideração, é verdade. A Silvia, ela tava colocando, assim, tanto questões culturais da região e do bioma, até questões culturais que teriam com esses animais na fauna brasileira, né? Então, assim, uma coisa também que foi levada bastante em consideração era manter um pouco do que o livro tem de garantir monstros aquáticos, monstros aéreos, né? Pra não perder isso. E uma coisa que eu vi ali que o Leão e o Gabo colocaram no chat do YouTube, felinos eram necessários, então temos algo parecido, vamos colocar dessa, sem dar grandes spoilers,
o Igor pediu pra te avisar que ele tá de olho no que você vai falar aqui, tá?
Eu sei, eu tô bem de boa. e ainda tem coisa que tem que ser aprovada pela Horrible Guild, né? Qual que é o processo que a gente estabeleceu com eles? A gente escreve, manda pra eles aprovam ou mandam alterações, e aí a gente altera de acordo com essa necessidade. Algumas coisas nós vamos ter que alterar, a gente já sabe disso, né? E tudo bem, isso, uma coisa não impede a outra, né? Mas ainda tem um tempinho para isso ficar pronto, porque é um processo de aprovação um pouco mais longo. Né?
Não, imagino. E tá seguindo mais ou menos a estrutura que é no próprio livro, por exemplo, 12 áreas e 4 monstros pro bioma, mais ou menos?
Depende do bioma. Depende certo. Do bioma. Mas ele é muito próximo do que tem no livro, sim. A gente teve que. A gente seguiu um guia também que, que tem no próprio livro, algumas recomendações da Horrible Guild de como que o conteúdo poderia ficar, né? Então a gente cria algumas coisas, outras a gente repete, porque tem que ter algumas coisas também de balanceamento que tem que ter, né? Então, alguns ingredientes, algumas coisas tem que ter na área. Porque tem que ter um certo cuidado com isso para a área ficar habitável, né? Se não tem, se só tem tempero na área, não dá para cozinhar, sabe? Então tem algumas coisas que tem que ser levada em consideração, assim.
Ah, entendi. Muito bom, Jujubinha, sua pergunta.
Vou fazer uma pergunta do chat. O Reizo perguntou se a Cabe pretende fazer outra mesa, como foi a besta de
respira, calma, fala e respira.
Isso.
Sim, a gente tem alguma. Assim, a gente tava aguardando o Wilder Fist ficar disponível para poder fazer mais mesas de Wilder Fist. A gente quer também dar suporte, dar apoio para produtores de conteúdo que queiram trabalhar com Wilder Fist. E a proposta também é a gente ter mais mesas presenciais de Wilder Fist. Porque, assim, ele é um jogo muito legal para jogar online. Acho que ele tem muito do que um tabletop online tem. Mas, assim, jogar ele presencial, pô, tem um outro gostinho, sabe? Como ele não é um jogo tão crunch quanto GURPS, D&D ou Pathfinder, as automações de um tabletop são menos importantes, sabe? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu for jogar Pathfinder segunda edição, eu prefiro jogar online. É tudo automatizado, é tudo, sabe? É tudo mais fácil. Não precisa fazer tanta coisa na mão. Wilder Fist não tem tanta coisa assim. É gostoso de jogar na mão, sabe? Eu quero rolar os dados na mão. Então isso deixa a experiência, acho que, mais saborosa, mais gostosa, como já foi falado aqui.
Bom, Ricardo, você tem alguma pergunta?
Eu tinha algumas, mas foi tudo respondido ao longo da live, né? Mas então eu vou aproveitar a dúvida do pessoal também, que eles estão aqui fissurados, tá? Tem previsão de quando, mais ou menos, sair?
Tem, pior que tem. A gente, qual o processo que a gente tá agora? A gente passou um bom tempo resolvendo o problema do escudo do mestre, porque era muito difícil explicar e mandar fazer igual com o plásticozinho, então teve um tempo de produção. A gente teve um bom tempo também discutindo as cartas, qual que seria a gramatura, como que as cartas seriam impressas. E a gente está na fase final das provas. Então, assim, a gente mandou para a gráfica está produzindo as provas, a gente está aprovando ou mandando alterar, de acordo com a necessidade. E ele deve rodar agora por fevereiro, março, tá? A gente só vai liberar a compra do PDF quando a gente for liberar a compra do livro físico, né? A gente não vai liberar o PDF primeiro. Apesar dos apoiadores já terem recebido o PDF, né? Então a gente tá realmente dando um cuidado, assim, de, não, primeiro vamos. Os apoiadores recebem primeiro, jogam com calma, apontam possíveis erros, tudo isso com bastante cuidado, para depois disso a gente for para essa parte mais comercial mesmo. Mas não deve demorar muito, assim. Com certeza não passa de março, tá? Assim, não
vai vir no meu aniversário.
Aí, ó. Com certeza ele não passa de março. Se a gente tivesse tido sorte com a produção... Se a gente tivesse tido sorte com a produção nas primeiras provas, já estaria pronto. Mas a gente teve que mudar algumas coisas, e melhor mudar do que ter um produto que depois não fica tão legal, né? Imagina pegar a carta e a carta é meio mole. Tipo, são coisas que não é muito legal, assim, né? Então a gente teve um certo cuidado. O Jamal, ele perguntou, né, se a produção é dentro do Brasil. A gente optou por fazer a produção toda brasileira. A única coisa que é importada são os dados, e que foram restritos ali ao financiamento, era um número fechado também, pra gente lidar com uma importação um pouco mais controlada, né?
Nossa, dados lindos, inclusive. Bom, e obviamente, Pedroca, agora, se você quiser fazer uma pergunta para a gente...
Pô, eu quero saber se vocês vão fazer uma mesa de Wilder Fist e quem vai mestrar. É isso que eu quero saber.
Eu pretendo fazer uma mesa de Wilder Fist, inclusive.
Aí,
pronto. E principalmente que vou ter todo o meu negócio, eu peguei o X-Tudo do...
Pegou X-Tudo, é isso, perfeito.
E também o meu amigo, também, ele quer mestrar uma Mage Whitefish, mas ele quer fazer um estilo Monster Hunter.
Monster Hunterzão, perfeito. É, a gente vai ter uma mesa de Monster Hunter com Wilder Fist em algum futuro próximo. É, eu acho que não é difícil fazer um homebrew pra isso, assim, né? Trocar algumas coisas ali, pensando mais na parte de mais Hunter, menos Cooking, assim, né? Mais caçar, menos
cozinhar. Já tem. Né? Lá no site do Movimento fizeram uma adaptação.
Já fizeram.
Caraca. Tá lá no site.
Pô, perfeito.
Adaptando os monstros de Monster Hunter pro sistema de Whitefish.
Caraca, perfeito. É, assim, eu não vejo por que não fazer. Teve uma galera também que tá jogando uma vibe bem Dungeon Mesh Zone, assim, bem dungeonzão, dungeon crawling, pensando a região como a dungeon, né? E cara, muito... Eu tô muito empolgado, assim, Eu tô com um hype muito grande pra ver o que a comunidade vai fazer de... Como é que eu chamo? Tipo, de...
De criatividade mesmo.
É, de homebrew esquisito, sabe? Tipo, aquele homebrew que tu olha e fala, cara, que porcaria é essa, sabe? O que que tá rolando, sabe? Então, eu tô bem satisfeito, assim, eu tô bem empolgado.
Eu só digo uma última coisa em relação a isso, né? Que você falou de Dungeon Mesh, querendo ou não. É, e isso me lembrou uma das criaturas do livro, que de longe, desculpa, eu apelidei como, carinhosamente como Cria do Inferno, que é o Onagung, que é aquela bola de slime.
Sim.
Oh, Jesus! Mas enfim, então, Pedroca, faça o seu jabazinho, o que você quiser falar, à vontade, o palco é seu agora.
Pô, show de bola. Gente, assim, vamos lá. Primeira coisa, o Wilder Fist estará disponível em breve pra galera que quiser comprar, que perdeu o financiamento coletivo. A gente recebe dezenas de mensagens todos os dias pra galera que tá, tipo, querendo pegar. É, vai chegar o momento, a gente vai colocar com um preço legal também na loja. E um outro ponto, acho que a galera que apoiou no financiamento vai ficar bem satisfeito com qual que é o preço que ele vai pra loja versus qual que era o preço do financiamento. Acho que isso vai ser bem interessante também. Acho que isso vai levar pra galera entender que realmente vale a pena pegar financiamento coletivo na Capcat. E eu acho que meu outro jabá é pra galera assistir outras produções da galera jogando Wilder Fist. Assistam a da Cap, beleza, mas assistam outros canais, assim, sabe? Tipo, vejam outras visões. Porque a gente, querendo ou não, nós traduzimos o jogo, a gente trouxe o jogo, a gente mergulhou no jogo por muito tempo. Cara, e a galera que tá pegando agora, qual é a visão que eles têm dos gigantes, qual é a visão que eles têm do Frenesi? Então acho que a gente só tem a ganhar quando a gente vê mais coisas diferentes.
Com certeza.
Tô bem empolgado.
Bom, gente, é isso. Muito obrigado pra quem compareceu. Uma boa noite e até a próxima Taverna do Anão Tagarela. Falou!
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.